Bem-vindo ao nosso Pincast. Pode pegar a pipoca, um cafezinho ou um copo d'água, independente da hora que você estiver ouvindo. Esse é o podcast inédito entre os clubes brasileiros e esse ano o Esporte Clube Pinheiros completa 120 anos de muitas histórias e conquistas. Por isso, esse podcast é feito para você que é apaixonado por esportes. Estamos entrando na décima década para falar do guardião da história pinheirense, o Centro Promemória. Com as convidadas Yara Rovai, que é gerente do Centro Promemória, e Dulce Avancini, a presidente do Centro Promemória, Hans Nobling.
O clube preparou uma viagem através do tempo para contar um pouco sobre os grandes momentos que marcaram as 12 décadas que abrangem esses 120 anos de história. A trajetória do clube se mistura a fatos históricos mundiais e regionais, como a Segunda Guerra Mundial e a retificação do Rio Pinheiros.
A história e o tempo. A ideia de criar um lugar exclusivo para celebrar a trajetória do clube nasceu em 1970, com a criação do Museu Hans Nobling, instalado na antiga Casa de Barcos, sob a orientação de Alceu Mainardi de Araújo e Mário Graco Ribas. Por 21 anos, o acervo esteve encaixotado e longe do olhar dos pinheirenses devido à demolição do prédio. Com o início das comemorações do centenário do clube, foi criada em 1989 a Comissão Promemória, presidida por Francisco Lotufo Filho. Já nos seus primeiros trabalhos foi traçada a missão do museu, unir o passado e o presente. Um de seus primeiros projetos foi a realização de entrevistas com associados, esportistas e administradores do clube. Em 23 de março de 1991, durante a gestão do presidente Antônio de Alcântara Machado Rude, foi inaugurado o Centro Promemória Hans Nobling, ocupando apenas a metade da área atual no primeiro andar do centro esportivo. É um prazer recebê-las aqui para falarmos de algo que é também o coração do clube, porque lá estão as principais histórias. É memória, é parte de uma grande trajetória que tem o Clube Pinheiros e precisa ser preservada essa história. Então, é realmente um prazer. Eu estava falando que é um dos lugares que eu mais gosto do clube, porque é muito especial mesmo. É onde você entende também o tamanho desse clube, justamente pela história de quem já passou pelo clube. Como começou essa ideia de ter dentro do próprio clube um centro de memória? E eu queria que a senhora falasse, dona Dulce, um pouquinho dessa trajetória e a importância que tem também na sua vida.
Porque em 1976, o professor Alceu Mainardi de Araújo, com o senhor Mário Graco Ribas, eram amigos, pessoas de alta capacidade, reuniram e quiseram então formar o esporte, o nosso museu.
Uhum.
E isso foi nesse ano. E foi utilizado um local que hoje já não existe, que era a Casa de Barcos, a antiga Casa de Barcos, que ficava quase na beira do rio. Então ficou, formou-se lá o nosso museu, com muitas taças, muitos troféus do tempo do Germânia, desde a fundação. E aqui ficou lá, infelizmente, por um ano. Porque depois houve um remanejamento ali no clube para a construção da garagem e a pista, uma remodelação, foi demolido o prédio. E ficou 20 anos os troféus encaixotados. Acho que estavam guardados, se não me engano, embaixo do salão do porão do salão de festa.
Eles ficaram guardados, uma parte lá, mas no centro esportivo.
Bom, lá e no centro esportivo também. E quando o Antônio de Alcântara Machado assumiu a presidência do Pinheiros, ele então convocou o Dr. Francisco Lotufo, um grande advogado, conselheiro, para que formássemos novamente o Museu do Pinheiros. Então deram um local pequeno para a gente. lá, então, começaram a trazer os troféus. Nós estávamos, então, desempacotando tudo, porque estava tudo empacotado. E foi ajeitando devagar. A Yara ainda não fazia parte do centro. Era um rapaz, que não me lembro o nome dele, que começou aquilo. E a gente ajudou. Nisso, a Yara, então, entrou como museóloga. E daí para frente, foi arrumado muito maravilhosamente lindo. E hoje, o nosso Centro para a Memória, eu acho e digo, isso aí é como se fosse um filho meu, porque eu fiz parte dessa nova diretoria que fundou o Centro para a Memória.
Yara, para quem é tão apaixonado pela história e entende o valor da memória, como você se sente sabendo de toda a riqueza de itens? São inúmeros itens que estão lá, troféus, peças de vestuário, tanta coisa, até um barco tem lá dentro também, e às vezes o associado nem sabe. Eu queria que você falasse desse valor que tem para você, afetivo também, e da importância para a história do esporte de forma geral.
Então, como a Dona Dulce estava falando, em 1989 foi formada a Comissão para a Memória, que ela ia tratar, na verdade, do início dos festejos do centenário. O clube sempre primou pela organização. Então, mais de 10 anos antes, o Dr. Lotufo, o Dr. Rude, eles estavam já com essa perspectiva. E daí, então, eu fui contratada para fazer uma pesquisa, para fazer um livro, na verdade, através de uma empresa. E quando eu me deparei com o acervo, que não estava organizado, ele estava todo encaixotado, como a Dona Dulce estava falando, eu fiquei realmente espantada, porque a gente tinha ali uma qualidade de material histórico que não era só uma referência para o clube. Ele, na verdade, era uma referência para a cidade.
E para o país também.
Sim, com certeza. Mas eu conhecia pouco ainda da história, eu estava começando. Foi quando fui contratada para fazer essa pesquisa. E aí eu conversando com o Dr. Lotu, falei, está difícil fazer uma pesquisa no material não organizado. Ele falou assim, então vamos fazer uma coisa diferente. Organiza, então foi feito um contrato para organização desse material durante um ano e meio, pelo menos pelo início, porque já era um material grande. E depois de um ano e meio a gente começaria o trabalho para o livro. E assim foi. Mas desde o início, a minha ideia é de que, na verdade, aquele material ele não deveria ser o centro, que nem tinha esse nome ainda, porque ele foi, na verdade, inaugurado 2 anos depois, em 1991. Mas olhando aquele material, eu já tinha ideia que ele não seria só a história do clube. Na verdade, ele seria uma referência para o esporte e para a história do esporte nacional, de São Paulo e nacional. Porque o clube, com essa pesquisa, já se via que ele tinha sido o fundador de várias ligas, atletismo, futebol. Ele tinha imagens e tinha documentos de toda essa história. Então, na verdade, ele seria uma referência nacional. Então, ao mesmo tempo que a gente fazia o levantamento para a história do clube, a gente estava fazendo o levantamento de uma história que era uma história do esporte nacional. E eu acho que isso foi fundamental. E não só do esporte, porque a gente tem como pilar ali no Pra Memória de Trabalho, a gente tem a história da colônia alemã, principalmente no início do século XX, principalmente se a gente focar o lazer e o esporte e as novas habilidades que estavam sendo introduzidas na cidade no início do século XX, porque o São Paulo e o Brasil mesmo conhecia muito pouco o que era esporte e lazer, né? Na verdade, ainda era bastante rural, então as cidades estavam se formando. E então a gente tem a referência dessa história no Centro para a Memória. tem a referência do esporte e também por causa do local em que ele se encontra hoje, principalmente, né, e que foi comprado em 1920, que é aquela região, a história da ocupação da cidade, principalmente em volta do Rio Pinheiros, que a gente também tem um acervo que é referência de ocupação, de lazer, principalmente no Rio, e que eu acho que hoje é tão importante, né?
O clube preparou uma viagem através do tempo para contar um pouco sobre os grandes momentos que marcaram as 12 décadas que abrangem esses 120 anos de história. A trajetória do clube se mistura a fatos históricos mundiais e regionais, como a Segunda Guerra Mundial e a retificação do Rio Pinheiros.
O que torna o museu um espaço inovador é a aplicação do conceito de interatividade. A coleção, que reúne obras que vão desde a prataria à escultura, passando por documentos históricos, troféus, peças de vestuário, fotografias e até um barco que era usado no Rio Pinheiros, é formada com coletas e com doações dos próprios associados. Em pouco mais de 2 décadas de vida, o ProMemória já conta com mais de 22 mil itens catalogados. A sala de exposição permanente apresenta a parte mais significativa do acervo e uma área de reserva técnica climatizada preserva os itens mais frágeis. As exposições mostram não só o acervo, mas todo o trabalho. Uma vitrine dinâmica e multifacetada que muda de espaço e de assunto ao longo do tempo. Na forma itinerante, viajando pelas dependências do clube e até para fora, leva ao público entretenimento e cultura, reforçando o exercício da memória e da cidadania. Dona Dulce, o que a senhora considera um diferencial desse Centro ProMemória hoje?
Como eu gosto muito de histórias e vejo ali a importância do clube, por causa também dos nossos atletas beneméritos, que eles é que marcaram, deixaram a marca mais acentuada lá no Centro ProMemória. E o trabalho, afinal, nós representamos um museu que é difícil encontrar aqui no Brasil, um clube que tenha essa característica. Atualmente estão aparecendo em outros clubes, mas acho que o nosso foi o primeiro que apareceu. E eu acho que isso é muito importante porque tem a história também da chegada dos alemães, a vivência deles, quando foi mudado para o Sport Clube Pinheiros. Então, é uma história que
começou como Germânia.
Começou como Germânia, em 1942, passou para o Sport Clube Pinheiros. Isso eu acho muito importante.
É um museu também que tem um conceito de interatividade. Eu queria que, para quem ainda não conhece, para quem já esteve lá, a gente falasse mais sobre os conceitos. Claro, tecnologia que se tem, está sempre em atualização. O museu precisa também estar sempre em atualização para que se torne mais atraente, digamos assim.
Hoje em dia, realmente, a gente precisa de novas tecnologias, mas principalmente para mostrar a informação que se tem. Como a dona Dulce falou, tem outros museus esportivos hoje em dia. A gente tem o Museu do Futebol, que especificamente de futebol, ele não tem um acervo, ele na verdade é um museu da informação, é informação sobre o futebol, inclusive tem informações sobre o Germânia, o início e tudo mais. Existem outros museus, mas eu acho que o diferencial nosso é porque nós, na verdade, somos um centro de informação e pesquisa. Nós fornecemos pesquisa e informação, tanto para jornalistas, pesquisadores, estudantes, pós-graduandos, enfim. E E a gente usa a tecnologia, na verdade, para trazer toda essa informação, porque é muita informação. Se a gente quisesse fazer de uma forma cronológica, ou seja lá como for, a exposição desse conteúdo, a gente teria que ter muito espaço. Na verdade, a tecnologia ela traz de uma forma mais direta, conforme o interesse da pessoa que vai fazer a visita, ela traz a informação de uma forma muito mais completa. Então, desde o início, na verdade, nós fomos pioneiros nesse aspecto. Em 96, quando a gente estava ainda engatinhando com a internet, a gente já tinha tecnologia, internet, a gente já pegou nosso acervo foi digitalizado, começou a ser digitalizado, e a gente já informatizou o nosso banco de dados, o que tornou a pesquisa muito mais rápida. Isso era numa época que poucos museus, não estou falando só museus de esporte, mas museus de uma forma geral no Brasil, tinham informatizado o banco de dados. Dois anos depois, em 1998, o nosso acervo já, todo que tinha sido digitalizado, já estava indo para a internet. Então, era possível fazer, a gente começou a receber pesquisas, inclusive, de fora do Brasil, porque o acervo foi disponibilizado, tudo bem, não era totalmente digitalizado, porque era um trabalho muito grande, a gente tem um acervo, assim, para nossas características, grande. Mas ele já começou a ser digitalizado e ele foi disponibilizado. E eu acho que essa é uma característica. Eu acho que desde o início, a ideia era que a informação que nós tínhamos lá, ela fosse democratizada e que a maior quantidade de pessoas possíveis pudesse acessar essa informação.
São mais de 22 mil itens, então a gente tem a dimensão de quanta coisa bacana tem também. Nos primeiros trabalhos, tinha já essa missão de unir o passado e o presente, e um dos primeiros projetos foi justamente a realização de entrevistas com associados, esportistas, administradores do clube. Todo esse material permanece lá dentro do Pró-Memória?
Permanece. É tudo catalogado, numerado, todos os troféus. Por exemplo, eu vi uma fotografia. Se você quiser uma cópia daquela fotografia, a gente vai no computador, encontra, e é feito, é tudo numerado, tudo arquivado, tá? Eu acho que não perdemos nada desde aquela época.
Nós temos cerca de mais de 500 entrevistas. As primeiras, elas foram feitas de forma ainda que vídeo era uma coisa cara, vamos
claro,
dizer assim.
Claro.
Não era digital, né? Ela era analógica. Então, as primeiras entrevistas foram feitas através de fita cassete, só o áudio. Depois a gente começou com entrevistas com vídeo analógico e depois o digital. Então nós temos mais de 500 entrevistas. Todas foram digitalizadas, nós temos 100% digitalizado, mas como a gente trabalha no sistema de arquivamento museológico, a gente tem todos os originais. Então todas as fitas, as fitas cassete, as outras, a gente tem tudo arquivado e guardado. Fora os vídeos que nós temos, muitos vídeos que eram Super 8, 35, a gente também digitalizou, a gente tem digitalizado uma boa parte desses vídeos, que são vídeos de jogos, vídeos de inaugurações, inauguração da piscina de 33, a gente tem vídeo do Rio, da escolinha de 45, a gente digitalizou, mas a gente tem os originais guardados.
E como é feito esse processo de conservação do acervo?
Nós temos dois arquivos. São arquivos grandes. A gente tem uma parte de um arquivo que é numa área climatizada, que a gente tem um controle climático de temperatura e umidade para melhor conservar, porque tanto o filme como o papel fotográfico, ele é sensível, ele tem uma vida, vamos dizer, curta, se a gente for pensar que a gente quer deixar ele o maior tempo possível disponível. E mesmo que ele seja digitalizado, para a gente, como objeto museológico, o original é importante. Então, a gente controla de uma forma o melhor possível para que a gente consiga aumentar a vida desses objetos. E temos um outro arquivo, que é um arquivo de objetos tridimensionais, que são os troféus, a prataria, louça e tudo mais, que daí não é uma área climatizada, mas eles estão todos catalogados e são mantidos de uma forma adequada também.
O clube preparou uma viagem através do tempo para contar um pouco sobre os grandes momentos que marcaram as 12 décadas que abrangem esses 120 anos de história. A trajetória do clube se mistura a fatos históricos mundiais e regionais, como a Segunda Guerra Mundial e a retificação do Rio Pinheiros.
Era digital. O Centro para a Memória foi um dos primeiros museus privados brasileiros a desenvolver um banco de dados para a catalogação de seu acervo, em 1997, aliando tecnologia e preservação. O acervo está disponível para consulta no site do clube. Nos bastidores, vigora uma atividade constante de pesquisa, organização e conservação do acervo, análise de documentos internos e externos e o cadastro de informações em bancos de dados que dão suporte às atividades.
E você, querido ouvinte, querida ouvinte, continue conosco, porque nós vamos contar muitas histórias nos nossos programas sobre esses 120 anos de Esporte Clube Pinheiros.
De raridade, o que a gente pode destacar? Claro que tudo é raridade, tudo é muito especial, são muitos anos de história, mas o que talvez gere o maior impacto para quando o associado vai conhecer ou quando alguém de fora vai conhecer o museu também?
Eu tenho algumas coisas que eu não sei se é o público que talvez seja mais pessoal. Tem um troféu, que é o troféu, por exemplo, da primeira competição atlética feminina do Brasil, que eu acho muito interessante. Primeiro porque, eu conheço a história através de gravações. As pessoas... tem um irmão de uma das atletas que competiu. Ele falava que ela, porque competia, ela recebia cartas anônimas falando que ela não prestava, enfim.
Sim, a gente está falando
muito preconceito, década de 30.
A mulher no esporte não, era
tanto que só alemã, só alemãs.
Só alemãs, é.
Então, eu acho que esse troféu... que eu acho interessante, é que o troféu é uma figura masculina. Era um troféu...
Para o feminino.
Porque não existia mulher. Então, eu acho interessante. Pois a gente tem uma medalha que é de 1900, que foi uma das primeiras competições de atletismo do Brasil. Porque o atletismo, se o futebol era início, atletismo também não existia. Então, é uma medalha de 1900, que é um heptátulo, e eu acho que é interessante. A gente tem troféus que eram mandados da Alemanha pelo Reich para serem para competições aqui no Brasil, antes da guerra ainda, de 37, 36, 37. E eu acho que são troféus muito interessantes. Uniformes. Se a gente for ver a história dos uniformes, a gente vê vôlei, uniforme de cetim, que é uma coisa muito interessante. Fora os passaportes olímpicos que a gente tem desde 32, que eu acho que também são objetos bastante interessantes.
Dona Dulce, olhando para todo esse passado e para todo o trabalho que vocês fazem com tanto esmero para manter viva a história do clube, como você espera ver para as próximas gerações? O que você gostaria que ficasse para as próximas gerações também desse Centro Pro Memória?
Espero que jamais desfaça isso, que continue sempre, porque você vê nessa os nossos atletas estão no Peru, né? Já essa semana passada, já 4 atletas ou 5 já ganharam medalhas de ouro.
Uhum.
Então, a gente espera que continue o esporte no Pinheiros, que o Pinheiros foi feito para o esporte. Então, você vê, atletas beneméritos que deixaram marcas aqui no Brasil, foi digno de honra do clube, sabe? Então, aquilo, para mim, os atletas beneméritos, é o máximo. E atualmente, você vê, nós não temos local. Nós não temos mais local para pôr esporte novo, os esportes novos que aparecem. Mas a gente sempre dá um jeitinho. E eu espero que o clube cresça, não vertical, mas horizontal. Porque está faltando espaço para colocar muita coisa.
Bom, eu já estive lá no museu também, tem uniformes.
Tem tudo. Eu deixei uniforme lá.
Ah, a senhora foi atleta também.
Tem a minha gravação também, né?
Sim, com certeza.
Que modalidade que a senhora disputava?
Eu joguei 50 anos defendendo tênis no Pinheiros.
Uhum.
E fiz ginástica também. E tem uma toalha, enfim, o clube para mim é como se fosse a minha segunda casa. A vivência da família, criei meu... Namorei, noivei, casei, tive os filhos, criei os filhos no clube, netos e bisnetos atualmente.
Tudo passou pelo Clube Pinheiros.
Tudo está passando pelo clube. Então, é uma honra fazer parte daquele clube. E eu acho que jamais será perdida a história do Pinheiros. Temos coisas lindas lá.
Esse é um ano especial também, são 120 anos... do clube, um ano comemorativo. O que a gente pode esperar para os próximos anos, para esse centro? O que você espera? Quais são os projetos em andamento, Yara?
Bom, nós vamos ter uma mudança aí e eu acredito que o local, nós vamos para a sede social, eu acho que vai dar visibilidade para o Centro para a Memória, apesar que a gente já tem uma visitação expressiva. Porque não é só, a gente não considera só a visitação, a gente tem várias atividades com o associado, que são atividades que fazem parte mesmo de um centro de memória. A gente não é apenas um museu, a gente tem atividades culturais, que sejam palestras, a gente faz caminhadas pela Serra do Mar, por exemplo, os antigos associados faziam caminhadas a pé, né? Tinha uma parte de pedestrianismo que eles andavam a pé e faziam visitas, excursões a Santos. A gente volta com essa atividade. Então, atividades para crianças, a gente também tem atividades para crianças, para terceira idade, como o Museu e Memória, que a gente faz. A gente tem uma parceria com o teatro. A gente está sempre com outras formas de chamar público e também de mostrar o nosso acervo. Eu acho que a nossa mudança não vai mudar muito a nossa forma de pensar, que é chegar ao associado de todas as formas, é buscar e trazer cultura e conhecimento do nosso acervo, que ele é muito grande e eu acho que ele tem que ser trabalhado.
Há também um prêmio conquistado pelo museu, um reconhecimento, podemos falar mais sobre isso?
Teve quando ocorreram os Jogos Olímpicos no Brasil, o Ministério da Cultura ele lançou um prêmio, Memória do Esporte Olímpico, que eram para instituições que trabalhassem com a memória do esporte. E daí nós ganhamos esse prêmio, nós realizamos um projeto, que era um projeto sobre atletismo, e realizamos esse projeto e a gente ganhou esse prêmio. E foi em 2016.
Uhum, no ano que a gente recebeu
2015,
os jogos.
Na verdade.
Foi o ano anterior.
Sim.
E, obviamente, por vocês já estarem preservando há tantos anos a memória, todos os momentos importantes do esporte passaram pelo Clube Pinheiros também, né?
Sim.
O Clube Pinheiros, para quem não sabe, se ainda não sabe, é o clube com maior número de medalhas olímpicas também, é o clube mais significativo e formador de atletas. Muito obrigada pela participação de vocês. Vamos fazer um convite, então, para o associado que não conhece. Aliás, é bom a gente reforçar também que o museu ele é aberto ao público de forma geral, não precisa ser necessariamente associado. Deixo para a senhora fazer o convite, então, dona Dulce.
Eu espero, aliás, até convidei a semana passada o presidente do Clube Paulistano, para que fosse nos visitar, que eles parecem que estão formando agora um museu lá. E estou esperando a resposta dele. E já tiveram outros presidentes de clubes, inclusive de fora do Brasil e fora de São
buscando
Paulo também.
Buscando referências.
Sim, buscando referência e se encantando com aquilo, né? Porque O pessoal não imagina a riqueza que nós temos lá.
Qual o horário de funcionamento e como que o associado ou o público em geral pode fazer a visita?
Nós estamos abertos de terça a sábado, das 9 às 17, e aos domingos, das 10 às 14. Nós só fechamos as segundas e nos feriados. E qualquer pessoa pode visitar, nós estamos em todos os guias de museus do Brasil e tudo mais. Qualquer pessoa pode visitar, não sendo sócio, marca uma por e-mail ou por telefone, pode marcar uma visita e a gente agenda.
No coração, então, do bairro Pinheiros, onde está o clube. Muito obrigada pela participação de vocês. Um pouquinho mais sobre a história do Clube Pinheiros. Essa foi a 10ª década para a gente falar do guardião da história pinheirense, o Centro Pro Memória. Tivemos aqui hoje a Yara Rovai, que é gerente do Centro Pro Memória, e a dona Dulce Avancini, presidente do Centro Pro Memória Hans Nobel. Obrigada, a gente se encontra. Até mais. Esse foi o Pincast, o primeiro podcast entre clubes brasileiros em ano especial, 2019, que o Clube Pinheiros completa 120 anos de muitas histórias e conquistas. A gente se encontra numa próxima. Até mais!